Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um fechamento do mercado da soja. Vamos entender então esses preços que seguem então elevados para a oleaginosa e que vêm, assim como ontem, puxados pelo óleo de soja. Mas é claro, para a conversa aqui a gente chama quem entende do assunto. Eu estou aqui com o Ronaldo Fernandes, que é analista de mercado da Royal Rural. Ronaldo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Você me chamou, eu estava bem coçando o olho aqui, tentando coçar antes de entrar,
O ao vivo
mas
tem dessas
obrigado.
coisas. Aqui a gente às vezes
Tem,
acaba
tem.
tossindo ao vivo. Tá tudo certo aqui. E vocês
Importante é a notícia.
já é de casa também, né, Ronaldo? Não tem erro.
Obrigado,
Antes da
obrigado.
gente começar só o nosso bate-papo, eu queria falar com você que está aí do outro lado da telinha aqui com a gente. O nosso canal aqui de comunicação está aberto com você, o nosso chat, tanto no site noticiasagricolas.com.br, como também o nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. A gente está aqui então com esse canal estabelecido. Pode mandar suas perguntas sobre o mercado da soja, que a gente vai levando essas perguntas para o final do nosso bate-papo aqui com o Ronaldo Fernandes. Pode falar também como é que está a condição da sua lavoura de milho segunda safra. Se você for de Roraima, fala como é que está a sua condição da lavoura de soja, como está o andamento de plantio da tua soja aí no nortão do país, que a gente vai construindo então essa conversa juntos por aqui. Ronaldo, me diga uma coisa, como é que foi essa quarta-feira? Portanto, a gente está prestes a virar quinzena aqui, dia 14 de maio. O mercado ainda segue tendo ali um dia um pouco volátil, assim como foi ontem, mas ainda assim fechando, com altas. Queria entender de você a tua visão.
Nós temos muitas coisas ao mesmo tempo agora para influenciar os preços, Letícia. Hoje a gente está sentindo a maior oscilação nos óleos, ainda reflexo daquelas notícias de aumento de consumo de biodiesel nos Estados Unidos, que é uma grande incógnita. O tempo todo vem notícia de que os Estados Unidos vão aumentar, porque o Trump vai aprovar esses projetos de biocombustíveis. Depois o Trump dá sinais de que não vai aprovar, o mercado vai precificando os dois lados. Quando acredita que vai ter esse aumento, por que que eu estou dizendo isso? Porque até agora a gente não tem nada concreto, nada assinado, nada oficial. A gente ainda tem rumores. No quadro de oferta e demanda do USDA, eles aumentaram de 68 para 70 milhões de toneladas de consumo interno da soja americana. É um consumo significativo, mas não é o suficiente para dar alívio para o produtor americano de que ele vai ter bons preços, porque independente do que eles vão consumir no seu mercado interno, os Estados Unidos ainda vão precisar exportar. E a exportação, ela saiu de 50 para 49 milhões de toneladas. Claro, não tem outro assunto, o assunto da bola da vez é a dúvida se a China vai comprar soja americana ou não por causa do tarifaço, né? A gente sabe que tem um acordo ainda para ser costurado e ser divulgado, mas o produtor americano ele não é ainda seguro sobre o mercado de soja para ele. Inclusive, Letícia, o que muito se espera agora é que os próximos dados de área possam trazer mais reduções na área da soja. A gente tem acompanhado o plantio lá com os nossos contatos lá nos Estados Unidos, a gente fala direto com alguns produtores. Ainda não me parece, pela pesquisa que nós fizemos, pelo que nós conversamos, ainda não me parece que essa redução pode acontecer de uma forma muito significativa. Mas uma coisa é o que nós estamos vendo, outra coisa é o que o mercado acha. Nem sempre o mercado acha a realidade, o mercado também erra nas expectativas. E ele está criando essa projeção de que o produtor pode plantar mais soja, pode plantar mais milho ainda do que estava sendo falado e reduzir um pouquinho a soja por causa desse receio. Porque vale me lembrar que a gente teve aquele dia que o Trump falou, foi um reset final de semana passado, né? Que tiraram as tarifas recíprocas de 145, de 125, mas a China continua taxando os Estados Unidos em 10%. Então, a gente tem uma tentativa de Chicago se sustentar, e eu acredito que essa sustentação de Chicago, ela vai ficar muito atrelada ao acordo que ainda vai ser divulgado, se eu não estou enganado, no dia 9 de julho. E se for um acordo robusto, como é esperado, acredito Chicago voltando sim para os 11 e tentando até alcançar os 12. Mas isso vai ser uma reação rápida perto do relatório, porque depois o quadro de oferta e demanda vai mandar e vai gritar muito mais alto, Letícia.
Ronaldo, inclusive, você me deixou um gancho aqui a respeito dessa questão do tarifaço, né, de quanto a China ainda deve continuar ou não importando de soja dos Estados Unidos. Eu estou com uma informação aqui aberta de hoje da Agência Internacional de Notícias Reuters, de que a AgResource ela estima, né, que as exportações de soja dos Estados Unidos para a China elas podem cair em torno de 20%, portanto, se não houver um acordo, né, que contemple ali as duas partes, né. A gente tem, por enquanto, essa trégua, né, esse cessar-fogo, se assim a gente pode dizer, já que a gente está usando tanto essa expressão ultimamente, mas vamos transferir para a parte comercial da coisa. Então, a gente tem essa perspectiva da AgResource, né, de poder diminuir, tanto cerca de 20%, portanto, as exportações de soja norte-americana para a China. Isso faz sentido para você?
Faz quando a gente olha os preços hoje, a soja americana chega lá na China em torno de 470 dólares a tonelada, e a soja brasileira chega em torno de 460. A gente está falando de 10 dólares por tonelada de diferença a soja brasileira mais barata. Então vamos fazer uma linha do tempo aqui. Primeiro, olhando para a sazonalidade. Eu já disse isso aqui outras vezes. Quem é que está plantando e quem é que acabou de colher? Os Estados Unidos, quem é que tem mais soja para ofertar? É óbvio que agora é o momento do Brasil entregar volumes para a China. Então, a guerra comercial, ela começou num período que tanto faz a China taxar os Estados Unidos, porque ela já não estaria comprando grandes volumes dos Estados Unidos. Ela estaria comprando agora do Brasil, porque é o nosso momento de colheita de oferta de soja para a China. E a gente ainda está passando por esse pico. Os maiores picos de exportação no Brasil acontecem entre abril, maio e junho, de exportação de soja. Então a gente ainda está passando por o nosso momento de ofertar. Inclusive, a gente viu a exportação de abril fechar acima de 15 milhões de toneladas. Não é a maior da história, mas está entre as maiores. Então a gente não foi tão beneficiado como a gente poderia ser. O que que ajudou a tarifa? A sustentar os preços até um certo nível, porque fevereiro, abril, já era para os fevereiro, março, já era para os preços terem perdido muito mais valor. Não perderam tanto porque essa guerra ficou ali ajudando a sustentar, mas a gente viu que não tinha força para reverter a queda, para fazer os preços subirem. Então, primeiro a gente tem esse lado. A guerra começou a acontecer no momento em que a China já compraria do Brasil. Lá em 2018, quando a guerra começou, foi o mesmo modelo. O Trump deu 90 dias para a China apresentar um plano de compra. Finalizou os 90 dias, o chinês não apresentou. O Trump reestabeleceu as tarifas. E aí, com as tarifas restabelecidas, deu mais 90 dias para a China apresentar um plano de compra. E aí que veio aquele acordo que a gente conhece, primeira e segunda fase. Agora, vamos imaginar que o acordo vai sair no dia 9 de julho. 9 de julho. Ainda é o momento que o Brasil está ofertando, ainda é o momento que a China vai buscar soja brasileira, só que ela já está relativamente abastecida pelas compras que ela veio recebendo no primeiro semestre. 9 de julho, a dor de barriga do chinês já não é tão grande. É o momento que julho é o último ponto ali que ela já começa a reduzir os seus embarques. E aí depois, quando a gente olha para setembro em diante, agosto talvez possa já entrar alguma coisa pelo ritmo acelerado que está esse plantio, mas de setembro em diante, setembro, outubro, novembro, já é o movimento natural da China reduzir compra do Brasil e ir comprar nos Estados Unidos. Então o que que a gente está vendo acontecer? A briga começou onde o Brasil já entregava e os Estados Unidos não, e o acordo pode sair onde os Estados Unidos já vai entregar e o Brasil reduz os volumes. E aí, se a gente olhar agora, os preços do Brasil são mais atrativos, independente de tarifa, só que se essa tarifa, se não sair acordo, eu não acredito, eu acredito que vai sair acordo, mas se não sair acordo, Brasil hoje entrega soja no porto lá da China em torno de 460, os Estados Unidos 470. Só com os 10% que está hoje, que está valendo esses 10% ainda, a soja americana chegaria para o chinês a preço de agora, né? Esses 490, 517, esses 470, desculpa, 517. Então, o produtor americano ainda não tem competição com a soja brasileira. O acordo tem que ser muito robusto. O que que teria que ser esse acordo? Obviamente, zerar as tarifas, isso é, tem que a China que vai ter que zerar, porque ela que pôs essa tarifa, e se comprometer a comprar grandes volumes dos Estados Unidos. Aí a gente tem os Estados Unidos com essa intenção de maior consumo interno por causa do biodiesel, a China comprando mais dos Estados Unidos por causa do acordo, e quem perderia na história seria só a gente, o Brasil, por causa de prêmio. Valendo lembrar que a China está comprando soja do Brasil, mas ela também está olhando para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina. Claro que volumes bem menores, mas o chinês está dizendo para o mercado que ele está confortável com a oferta, que o problema dele hoje é só com os Estados Unidos. E se ele resolver esse problema com os Estados Unidos, o que não vai faltar é soja, é vendedores de soja para a China. Então, eu me preocupo com aquele produtor que escolheu não vir vendendo a sua safra que colheu agora para esperar o segundo semestre. Por mais que a gente possa ter um câmbio estourado no segundo semestre, que os preços voltem a subir, eu não vejo que faz sentido o carrego, Letícia. A gente está falando de uma tarifa, uma taxa Selic de 14,75 e não deve reduzir tão cedo. Como é que você carrega um estoque para o segundo semestre com a taxa de câmbio tão alta? Se você poderia transformar o grão em dinheiro e botar para render a essa taxa e o produtor correndo o risco de não transformar o grão em dinheiro e precisar capitalizar, precisar pegar um empréstimo com a taxa muito alta. Então não vejo sentido carregar grandes estoques para o segundo semestre dentro desse cenário e nem para o comprador também carregar grandes estoques para o segundo semestre. Seria mais da mão para a boca mesmo. Porque o acordo, ele é bem. A gente teve todos os sinais agora de que os dois lados querem partir para um acordo. E o acordo não seria benefício, não seria bom para o Brasil, não, Letícia.
É, só para avisar o pessoal que está comentando aqui no chat, daqui a pouquinho eu levo as perguntas de vocês, então, para o Ronaldo. Mas, Ronaldo, eu queria trazer esse contexto que você falou dos biocombustíveis, perdão. Ontem o Congresso americano anunciou, então, o programa do 45Z, né, que acaba favorecendo, portanto, o óleo de soja. Isso fez, então, com que o óleo subisse ontem, os grãos de soja também subissem. É esse mesmo contexto que a gente vê se apresentando hoje. E aí eu queria também perguntar para você, até quando esse fogo de palha, né, desse projeto que foi apresentado deve durar? Porque é claro que ainda existe um trâmite todo para que isso aconteça. Vale lembrar também que a gente tem um presidente lá nos Estados Unidos que é da filosofia do Drill, Baby Drill, olhando para o petróleo, né, e vinha ali desmantelando algumas políticas de energias renováveis. Aí a gente vê um congresso ali colocando esse projeto. Será que passa? Será que não passa? Queria a tua visão nesse sentido, Ronaldo.
É um projeto muito bom para o produtor, muito bom mesmo, mas a gente tem uma diferença de custo do biocombustível para o combustível de petróleo, né? O biocombustível, ele é sazonal, o petróleo também é, mas na maioria das vezes ele sai mais caro. E aí o Trump está olhando para energias fósseis, não tem nada a ver com sustentabilidade, tem a ver com preço. O que bate no calcanhar de político é a inflação. E a inflação, acima de tudo, ela vai pegar ali serviços que o político não consegue controlar muito o preço de serviços, a não ser aquele que eles oferecem, né, para a população, mas o resto que é privado ele não vai conseguir controlar. Mas ele vai tentar controlar o outro fator que pesa muito na inflação, que é alimento e energia. E eles estão bem ligados, porque para produzir alimento você precisa de energia, você precisa de diesel, que é o que a gente está falando aqui. E o Trump precisa baixar essa inflação. Falando aqui um português bem claro, sem medo de crítica, o fator que fez o Trump voltar para a Casa Branca, acima de ideologia, acima de estar todo mundo enxergando o Biden como um cara fraco, porque de fato ele se mostrou uma política fraca, ele começou isso no seu primeiro dia de mandato. O que que ele fez no Afeganistão foi uma barbárie, foi uma coisa horrível do ponto de vista político. A geopolítica do Biden é horrorosa. Ele não sabe, ele não consegue negociar e resolver problema, ele vai postergando o problema e piorando as coisas. Mas o que pesou mais pro americano é a inflação. Era a pior inflação dos últimos 40 anos, uma taxa de juros muito alta. Então, a economia dos Estados Unidos. Você imagina para o americano ouvir que a qualquer momento ele pode entrar em recessão. O americano não está acostumado com inflação, não está acostumado com juros altos. Média de juros lá é 2,25%. É o Brasil que está acostumado com isso. A gente saiu da era da ditadura com inflação extremamente alta, mais de 4 mil por cento. Demorou para o Fernando Henrique tentar corrigir, mas quando o Fernando Henrique lança o Plano Real, a gente tinha uma taxa de juros de 25%. Então o brasileiro ele está acostumado a conviver com essas dificuldades econômicas, o americano não. Então o Trump ele retorna muito mais com esse pretexto: corrija aí a economia. E aí ele tem que enfrentar o problema de preço de energia. Então, primeiro a gente tem esse lado, que ele vai incentivar as políticas de perfuração em várias regiões, lá no Alasca, no próprio Estados Unidos, para aumentar a oferta de petróleo. Olha, eu vou dizer que de fato ele conseguiu. A gente está vendo em vários momentos o petróleo vinha ali testar a casa dos 60 dólares o barril. Testa e volta, volta, porque o mercado entende isso, mas 60 é barato demais, vamos comprar. Mas vira e mexe, ele tenta ir para baixo desses 60. Mas é uma política que beneficia o principal eleitor do Trump, que é o produtor. Economicamente, ainda não acredito que vá fazer tanta diferença. Talvez o lado do petróleo que ele tem olhado vá impactar mais rápido, no sentido de preço de petróleo vai baixar, ele não vai conseguir aumentar essa oferta rápido. Perfuração. Até está tudo pronto, sobretudo para certificações, demora, não é de um ano para o outro. A gente pode estar falando aí nos Estados Unidos de 3 a 5 anos para estar tudo ali funcionando. Mas isso vai impactar o mercado, já derruba o preço do petróleo e aí já arrefece meio que é um efeito mais rápido. O biocombustível, ele vai demorar também. O que a gente está vendo é bem parecido. O mercado tentando precificar, olha, os Estados Unidos vão investir melhor na infraestrutura, nas misturas. A gente viu aquele plano de financiamento do FDA de mais de 500 milhões de dólares. Mas isso precisa ainda começar a ser distribuído, essa grana, e precisa começar a ser investido. Então, não acredito que vai demorar 5 anos, 3 anos, mas eu não acredito que ainda a gente vai ver esses efeitos em 2025. A gente ainda nem chegou no segundo semestre, ele está perto, mas não chegamos nele ainda. Então, acredito que é uma reação pontual, e gera outra preocupação, Letícia. A gente está vendo o óleo subindo porque acreditando que vai ter maior consumo. Mas esse aumento de consumo de óleo, a gente sabe que esmagamento de soja não gera só óleo, gera muito mais farelo. E a gente viu nesse relatório de maio do FDA, a Argentina produzindo mais, o Brasil produzindo mais, os Estados Unidos produzindo mais, exportando pouco do que eles. A produção aumentou muito maior do que a exportação, mas exportando mais. E o maior importador, que a gente tem ali o sudeste da Ásia, não está importando tanto mais assim. Então, esse farelo, vamos vender para quem? Vamos consumir aqui tudo aqui no mercado interno. Eu sempre gosto de lembrar que o Brasil não é o maior exportador de farelo, mas ele não fica muito atrás do nosso maior concorrente, não. A Argentina, para essa temporada, eles fizeram uma projeção grande, né, de 30 milhões de toneladas. Mas até ano passado era 24. Enquanto a Argentina exportava 24 milhões de toneladas de farelo, o Brasil exportava 22. Agora eles estão falando da Argentina exportar 30 e o Brasil exportar 23. Quem é que vai comprar esse tanto de farelo? E a concorrência que nós temos com o DDG. 2024, a gente produziu cerca de 5 milhões de toneladas de DDG no Brasil. 2025, a gente pode produzir perto de 7 milhões de toneladas. Nós vamos exportar para a China. Está na grande mídia aí essa notícia de que a China vai vir comprar mais DDG do Brasil. Ela já compra, na sua maioria, dos Estados Unidos, mas vai comprar da Argentina, vai comprar do Brasil. Mas aí, esse DDG quer dizer que aquele plano da Argentina de reduzir a mistura do farelo, que já está em 13%, que já é uma redução na ração, vá para 10, igual ela estava falando, e aí ela vai aumentar o uso de DDG, mas ela vai usar menos farelo de soja, e no momento em que o mundo está ofertando mais farelo de soja, então nem sempre é tudo positivo, Letícia.
E, Ronaldo, olhando esse cenário, né, do que a gente tem para hoje, temos a soja aí tendo esses leves ganhos em Chicago, né, amparada pelo óleo, o farelo ali cavando ainda o fundo do, já está no fundo do poço, está cavando ainda para ver se consegue afundar mais. Queria entender como é que isso resvala nos preços da soja aqui no Brasil. E, pessoal do chat, já eu chego nas perguntas de vocês.
Eu costumo dizer que a gente está vivendo o tripé da tendência de Chicago, que é três relatórios primordiais se a gente estivesse vivendo um ano comum, sem guerra tarifária, sem guerra militar, que é os mapas climáticos do NOAA, sai todo dia 9h30 da manhã, que é aquele mapa de precipitação e de temperatura. Então, todo dia tem lá os mapas do NOAA dizendo para o mercado o que é que ele espera que vai acontecer com o clima. E a gente tem toda segunda-feira a evolução das lavouras no ritmo de plantio, que daqui a pouco vai parar de falar de plantio e falar de qualidade das lavouras. E a gente tem quinta-feira, o monitor de seca. Esses são os mapas que sempre fizeram a movimentação para Chicago, milho e soja, para esse período. A soja, ela está sofrendo muitas dúvidas do mercado, porque o principal comprador está em guerra. Então, peraí, como é que vai ficar? A China vai comprar ou não vai comprar? Tem um consumo interno ali também dúvida. Vão conseguir aumentar ou não vão conseguir aumentar? Então eu acredito que os preços estão tentando se estabilizar e ficar numa lateralização dentro desse período. E aí o que que vai mandar nas cotações vão ser esses três relatórios. E tem um peso maior quando a gente começa a ver a qualidade das lavouras. Tem um costume do FDA que quando ele fala qualidade acima de 50%, acima de 60%, é quase um teto
Ah,
produtivo.
Ronaldo, só te interrompendo um minutinho, a sua tela ficou verde. Aconteceu alguma coisa com a tua imagem? Acho que agora já temos você de
Voltou?
volta. Temos, vamos lá. Retomando teu raciocínio, desculpa a interrupção.
Não, é porque quem está aqui, na verdade, é uma inteligência artificial. Eu não estou aqui, Letícia. Saiu verde é que é a inteligência. Olha, mentira. Estamos aqui ao vivo em Goiânia.
É isso aí,
Tem muita
coisas
gente
do
que.
ao vivo. É bom que daí a nossa audiência sabe que a gente está aqui ao vivo a cores, e é assim que a notícia acontece, é assim que as informações chegam, é assim que o bate-papo acontece, né, Ronaldo?
Tem muita gente que até pergunta se esse fundo é mentira, meu. O fundo é verdade mesmo aqui, ó. De vez em quando a gente vê uns acidentes ali, estamos aqui presencial. Eu estava falando da qualidade das lavouras. Tem uma crença do mercado que quando o FDA fala de lavouras ali acima de 60%, o mercado pode esperar teto produtivo. Aquelas produtividades que a gente viu de 52 bushels por acre, de produção de milho de 402 milhões de toneladas, acima de 60%. Entre 50 e 60, pode fazer um corte, mas ainda é uma produção cheia. Abaixo de 50%, o FDA já vai falar em quebra. E isso é uma volatilidade maluca, porque tem semana que vai vir 58, tem semana que vai vir. Aí, não é. Está na casa de 50, mas está muito perto dos 60. Tem semana que vai vir abaixo. Então, eu acredito que o mercado vai lateralizar até a gente chegar lá na qualidade das lavouras. Se em julho a gente tiver um acordo onde o chinês vai dizer: zerei as tarifas, não tem tarifa para soja americana, Trump fica tranquilo, vamos comprar soja dos Estados Unidos e bota lá um volume altíssimo de compra, que é bem possível de vir, aí eu não tenho nenhum receio de Chicago vir buscar acima dos 11, porque os 11 já está bem próximo, a gente já está vendo ele sustentar bem próximo dos 11, vir acima dos 11 buscar referência dos 12, mas isso lá em julho. Então, acho que o mercado agora não tem uma tendência clara, porque o mercado está em compasso de espera. E aí, esses três relatórios vão dizer para a gente o que que a gente pode esperar um pouquinho mais a médio e longo prazo, Letícia.
Ah, Ronaldo, eu estou aqui me recuperando da sua imitação de Xi Jinping aqui
Eu
falando
sou
com o
bom
Donald
nessa
Trump.
imitação.
Que
Eu sou
olha
imitador
aqui.
oficial do Xi Jinping no Brasil aqui.
Ri aqui o meu operador aqui do estúdio, rimos todos. Ah, Ronaldo, pegando teu gancho aí, já que a gente está falando, né, de China, Estados Unidos, tem uma pergunta aqui da Rizilino. Ela pergunta o seguinte: como é que fica o preço colocado na China pensando nas tarifas atuais, saindo dos Estados Unidos e saindo do Brasil? E já emendo com outra pergunta dela: o que que a gente pode esperar pelo dólar nessas comercializações?
Bom, o preço da China é esse que a gente falou, 470 hoje, se tiver a tarifa, 517, então chega caro para o chinês comprar lá. Mas aí, se a gente tiver esse acordo, independente do preço, Chicago vai subir, o prêmio nos Estados Unidos acaba caindo para compensar, mas é o acordo. Então aí ele vai ser obrigado a comprar. Só que o chinês, se tiver barato, ele entrega a mãe, né? Então o preço do Brasil vai ter que estar competitivo para compensar o acordo e o prêmio que a China vai ter que olhar ali para os Estados Unidos. Então vai tirar uma competição nossa, com certeza. O acordo, ele é praticamente uma obrigatoriedade. A gente viu que a China não cumpriu. Muita gente está falando, Manoel, ele não cumpriu a primeira fase, mas não cumpriu. Porque era na saída do governo Trump. E veio o governo Biden e depois veio a pandemia. E aí nem nada ficou sobre pedra, né? Então agora é diferente. A gente está falando de um início do governo Trump. É claro que os Estados Unidos vai obrigar a China a cumprir qualquer acordo que ela levantar. E para dólar, Letícia, é paridade de exportação na veia, sobretudo para o milho. A gente está entrando na fase agora que a paridade. Ela estava na risca ali se o mercado interno conseguia pagar melhor um pouco ou se a exportação conseguia fazer mais volumes. A gente estava vendo que não estava saindo tantos negócios para exportação. Então, o dólar, Ele é um peso muito, muito forte para ambos os produtos. A cada 10 centavos de dólar, a gente está falando de 2,50 por saca da soja e 1,15 por saca de milho, mas agora ele vai fazer uma influência muito maior para o milho. Para a gente saber se o preço de milho vai cair ou vai subir, o dólar é quem vai puxar, porque a gente vai estar vindo de uma produção que está cheia. A gente está vendo aí, quando se fala em problemas, são pontualíssimos. A safra de milho já está praticamente definida. Pelo menos esse é o entendimento do mercado, concordando muita gente ou não, o mercado está vendo dessa forma. E vai depender do que nós formos exportar. E eu tenho um grande medo para o mercado de milho no segundo semestre por causa da exportação. O Trump, ele não começou a guerra só com a China, começou com todo mundo. E o acordo que ele está fazendo com o resto do mundo é obrigar a comprar mais produtos deles. Quem que são os principais compradores de milho do mundo? México e Japão, não precisa nem falar. E depois a gente tem ali o bloco da União Europeia, não um país isolado, mas o bloco como todo também está entre os grandes. Todos eles estão em acordo com os Estados Unidos e precisam comprar dos Estados Unidos. Já compram, naturalmente. México e Japão já compraram muito do Brasil, mas quando os Estados Unidos tiveram algum problema, em 2019, por exemplo, compraram da gente. A Europa começou a comprar da gente quando a Ucrânia teve os seus problemas. Mas agora, os Estados Unidos não tá em problema, pelo contrário, tem expectativa de uma super oferta e tem essa briga do acordo. Eles vão ter que comprar mais produtos americanos, independente de preço, para honrar os acordos e não serem taxados em outros produtos. E aí, quem ficam como os nossos grandes compradores? O Irã está voltando a ser o nosso principal comprador. Aí a gente tem Vietnã e Egito. Vietnã foi o nosso segundo maior comprador no ano passado, em 2024. É o primeiro grande comprador da Argentina. Então, os nossos grandes compradores, todos estão sendo assediados por outros países. Soja é só o Brasil e os Estados Unidos vendendo para a China. Milho não. Milho a gente tem a Argentina, Estados Unidos. O Brasil e a Ucrânia. A Ucrânia, ela consome quase nada de milho, 5 milhões de toneladas, o resto é para exportar. Então nós vamos concorrer muito no ano que está vindo uma safra cheia, onde os principais compradores estão olhando para o mercado americano. Quem é que vai comprar esse milho brasileiro? Então, para ter apetite internacional, tem que ter um câmbio desvalorizado no Brasil, ou seja, um dólar alto. E a gente tem um dólar aí querendo se estacionar na casa de 5,60. Mas com o governo que a gente tem, é bom esperar que o otimismo não acontece. A gente tem uma perspectiva de queda para o dólar, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa guardada aí na manga do governo para estourar esse câmbio de volta daqui a pouco, Letícia.
Ronaldo, mais uma pergunta do André Morato Faria, dando boa tarde para a gente. Boa tarde, viu, André? Ele pergunta o seguinte: se há alguma perspectiva de quando deve começar a virada de ciclo dos preços das commodities agrícolas? Pergunta de 1 milhão de dólares para você. Quem paga agora também eu não sei.
Depende de qual momento. Obrigado pela pergunta, viu, André? Depende de quando. Eu acho, se eu não estou enganado, o André podia deixar. Eu acho que o André, ele que acompanha bem a gente ali também no nossos informes ali no Instagram, está bem ativo, então eu agradeço duas vezes. Mas vou voltar um pouquinho no tempo. A gente já teve uma grande virada. Focar agora no mercado de milho primeiro. O mercado de soja está até mais fácil, porque a gente tinha um mercado totalmente desabastecido na virada do ano, janeiro. As primeiras sojas foram disputadas à tapa, o mercado interno estava desesperado. Mas aí veio colheita, fevereiro, março, os preços não sustentaram. O milho, para mim, o apocalipse dos preços foi quando o contrato março saiu da tela a R$ 89,99, R$ 90, e o contrato maio estava na casa de 82. O erro ali não era o contrato março estar tá caro, não. Era o contrato maio estar tá extremamente barato. E a B3 afundou e o preço físico depois veio junto com tudo ali, não conseguiu segurar. E aí a gente teve a entrada do milho verão. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, esses quatro estados juntos, começaram a entregar cerca de 20 milhões de toneladas para o mercado. E Minas Gerais, entregando cerca de 6 milhões de toneladas, muito desse milho vai abastecer o mercado paulista. E aí isso derruba Esalq, a gente está vendo Esalq fechar aí na casa de 72, e olha só a discrepância, Esalq vai fechar na casa de 72, então o contrato maio vai fechar, obviamente, nesse nível, porque ele fecha com a média da Esalq. E o contrato julho na casa de 63. A gente tem mais uma vez uma distância muito grande entre os preços. Então, o milho, eu acredito que ele começou em março e ele tende a continuar nessa derrocada por causa dessa discrepância da B3. Eu vou fazer um protesto aqui, Letícia, mas tentar ser o mais educado possível. Muito cuidado quando você receber no WhatsApp indicações de compra, de venda, de corretoras que não operam físico, não entendem muito do físico. Eu escutei de muitas corretoras. A B3, vai ter que subir porque o Porto está nível X. B3 não é Porto. Porto é Porto, B3 é B3. Historicamente, a gente sempre trabalhou a B3 de R$ 3 a R$ 5 abaixo do Porto. Mas criou-se essa crença na Faria Lima de que a B3 tinha que estar no nível do Porto. E às vezes ela estava equilibrada lá, na faixa de R$ 3 abaixo. O pessoal vinha com indicação de compra e vinha aquele efeito manada, fazia todo mundo comprar e o preço subia, não deveria, não podendo, não sendo a lógica de subir. Ou o inverso, o preço caía sem ser a lógica da queda. E isso fez com que os spreads, que é a diferença de um contrato para o outro, ficasse totalmente errado desde 2024 e agora em 2025 a gente está vendo que o contrato julho e setembro estão tentando se igualar ali, voltar para a lógica que sempre teve. Mas o contrato março e o contrato maio ficaram errados, o contrato maio e o contrato julho vão caminhar nesse mesmo sentido, então cuidado quando vierem aquelas indicações de compra para o WhatsApp, indicações de venda de WhatsApp. Consulte sempre o consultor que você tem confiança, que é do mercado físico. A Royal Rural está à disposição, claro, mas eu estou chamando a sua atenção, não é para puxar minha sardinha, não, Letícia, é para o pessoal ficar com cuidado, porque a gente está no mercado agrícola, que é um mercado financeiro também, como um grande cassino. Sempre vai ter gente querendo ali vender produtos para vocês que não necessariamente vão te trazer benefício, vão trazer corretagem e comissão para quem está vendendo. Mas
Exato.
tem operações que você pode fazer que vai pagar a corretagem, a comissão, porque o mercado precisa sobreviver, mas que também vão te dar lucro, que também vão te proteger. Então, não estou dizendo que todo mundo tá mal intencionado. Não, só estou dizendo que você tem um cuidado na hora que vier as indicações. E agora, para milho, o recado acho que mais importante que eu posso deixar para o produtor, a indústria já está um pouco acostumada com isso, mas o seu melhor amigo a partir de agora tem que ser a paridade de exportação. É ela que vai definir o rumo dos preços, Letícia.
Exatamente, nesse sentido do que você falou, desse aviso que você deu, Ronaldo, eu também falo para você que está do outro lado da telinha nos acompanhando. Acompanhe também as notícias que a gente traz aqui no Notícias Agrícolas, os boletins que a gente traz ao longo do dia, o fechamento de mercado da soja, sempre, todos os dias, às 16 horas, horário de Brasília, todos os dias com um analista, com um especialista diferente, para trazer pontos de vista diferentes. São sempre pessoas de muita confiança trazendo essas informações para que você possa tomar para si, portanto, e formar o seu raciocínio para fazer os melhores negócios. Ronaldo, meu caro, muito obrigado por esse bate-papo esclarecedor e muito animado no final da tarde dessa quarta-feira. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro.
Obrigado, Letícia. É sempre um prazer estar aqui. Estou com saudade do Alex, viu, da Carlinha, mas é um prazer estar contigo aqui também. Espero que a gente repita mais vezes esse bate-papo. Eu sei que o meu tempo estourou, que eu falo demais, mas eu queria pedir aqui no finalzinho, quem ficou até aqui, se ficou interessou em alguma coisa, seja para concordar ou discordar, segue a gente nas nossas redes lá também. Queria deixar esse apelo, Letícia. Royal.rural vai ajudar muito o nosso trabalho. Eu podia estar pedindo dinheiro, faz um Pix aí para mim, mas eu vou pedir para você só seguir a gente. Se já segue, encaminha para alguém que isso vai ajudar muito a gente. Ajuda demais. E não custa nada e vai ajudar bastante.
Perfeito, Ronaldo. Muito obrigada pelas informações. Como eu disse, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
Obrigado, até a próxima.
Aí, então, estivemos com o Ronaldo Fernandes, que é analista de mercado da Royal Rural, nos trazendo, portanto, como que encerra essa quarta-feira, dia 14 de maio, para o mercado da soja. Mais um dia semelhante a ontem, por exemplo, que houve uma alta no preço do óleo de soja no dia de ontem. Portanto, essa alta ela foi motivada por um projeto apresentado no Congresso norte-americano do 45Z, que beneficia, portanto, a área de biocombustíveis. Logo, o óleo de soja disparou e levou, portanto, o preço também da soja em grão. Hoje a gente ainda vê um rescaldo desse movimento. O farelo de soja na outra ponta está no fundo do poço, ainda cavando mais, está caindo mais e com mais perspectiva de queda, porque, claro, com mais esmagamento, mais óleo sendo produzido, a gente tem mais farelo. E para onde vai esse farelo? Para onde vai ser vendido esse farelo? Portanto, essa precificação mais em baixa. E já que a gente está falando em preços, Pedro, por favor, os preços na tela. Vamos ver então como é que estão os preços da soja. A gente vê agora nesse momento o contrato maio tendo uma tímida queda de 0,25 pontos, valendo 10 dólares e 67 centes por bushel. O julho, ele tem um aumento de 5,25 pontos, valendo 10 dólares e 77 centes por bushel. O agosto, ele está cotado nesse momento a 10 dólares e 74, 10 dólares e 74 isso, centes por bushel, com alta de 4,25 pontos, e o setembro sobe 3 pontos, pontos, valendo US$ 10,55 por bushel. O milho, nesse momento, ele tem um suporte ali dado tanto pela soja quanto pelo trigo, que também sobe no final da tarde dessa quarta-feira, mas aí ainda a gente vê o milho com essa questão do campo misto, né? Uma área maior sendo plantada nos Estados Unidos, um avanço de plantio também muito rápido, contrato maio subindo 2,5 pontos nesse momento, com o milho valendo US$ 4,38 por bushel, o contrato julho subindo 3 pontos, perdão, valendo US$ 4,45 por bushel, o setembro cai meio ponto com um valor de US$ 4,27 por bushel, o dezembro cai meio ponto também, valendo US$ 4,40 por bushel. Vamos dar uma olhada no trigo lá em Chicago. Aí, ó, trigo com alta nesse momento. É isso que está dando suporte, então, um pouco para o milho, né? Tanto a soja quanto o trigo. Trigo subindo 7,5 pontos, valendo US$ 5,24 para julho. Para o setembro, a alta é de 7,25 pontos, valendo US$ 5,39 por bushel. O dezembro, ele tem uma alta de 6,75 pontos, com um valor de US$ 5,60 por bushel. Eu vou encerrando por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.